Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, já temos quórum, vamos de imediato passar à ordem do dia e dou a palavra ao seu deputado Jacinto Serrão para fazer a apresentação do seu parecer sobre esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e às outras instituições de explorar plenamente o potencial da computação em nuvem na Europa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo às condições em que nós estamos a fazer esta reunião, eu vou poupar todos os senhores deputados da leitura deste parecer. Vou procurar fazer uma pequena síntese daquilo que são os aspectos mais relevantes e que devem prender a nossa atenção relativamente à matéria, mas dizer-vos que esta iniciativa encerra um conjunto de temas muito importantes que trará certamente grandes implicações na vida futura de todos nós, dos Estados-membros, da organização social e económica da União Europeia. E, através desta iniciativa, o que a Comissão está a fazer e o Parlamento é já exortar as entidades públicas e privadas, os Estados-membros, a se prepararem para aderirem em pleno, em massa, a esta nova tecnologia da computação em nuvem. É aquilo que nós chamamos a informática de utilidade pública, de forma mais comum, e no próximo ano de 2013, até mesmo 2014, a Comissão Europeia vai lançar um conjunto de iniciativas, muitas até, de natureza política e legislativa, para resolver uma série de problemas que se levantam com esta nova tecnologia da computação em nuvem. De uma forma muito geral, depois, se os senhores deputados e as senhoras deputadas quiserem, posso responder a algumas questões que... Se quiserem maior desenvolvimento relativamente a estas matérias. O que a União Europeia pretende é que esta nova tecnologia seja utilizada tanto no setor público como no setor privado à escala europeia, ou seja, em todos os países da União Europeia e também lançando algumas pontes para parcerias com outros países vizinhos e até mesmo tratando-se de uma tecnologia que não tem problemas em ultrapassar fronteiras, até mesmo com outros países com grande desenvolvimento económico, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Só para termos a ideia da importância que os relatórios já vão atribuindo a esta nova tecnologia, eles comparam a dimensão, o impacto que isto vai ter nas nossas vidas, como disse, social, económica e individual, será da ordem de grandeza do próprio impacto da web, quando surgiu a web, em que se disponibilizou informação a qualquer pessoa e em qualquer lugar. Com a nuvem, o que se está a procurar é fazer a disponibilização de recursos informáticos, dos próprios recursos informáticos, a qualquer pessoa e também em qualquer lugar. O que é o que vai possibilitar a libertação de equipamentos e de serviços que são bastante onerosos para as pessoas, para as empresas e para a própria administração pública e, dessa forma, libertar também a despesa que, portanto, existe para que existe em torno dos investimentos que são feitos nestes equipamentos para o armazenamento de conteúdos, para a segurança e proteção dos próprios dados e depois a disponibilização dos dados através desses equipamentos. Só para termos a ideia do impacto económico que isto poderá ter, nos relatórios na União Europeia, se a União aderir a esta tecnologia da forma como esta comunicação pretende que se faça, o impacto cumulativo no PIB da União Europeia poderá ser na ordem dos 957 bilhões de euros, ou seja, 957 mil milhões de euros. e poderá gerar 3,8 milhões de postos de trabalho, novos postos de trabalho. Terá um impacto muito grande na nossa economia, também existem estudos e a comunicação e o relatório e o documento de trabalho que também está anexo a esta comunicação, faz referência a esse estudo que foi feito junto das próprias empresas da União Europeia, que não têm dúvida nenhuma que esta nova tecnologia vai aumentar substancialmente a competitividade e a produtividade da nossa economia, vai reduzir substancialmente os custos, vai melhorar as condições de trabalho em mobilidade e aumentar a eficácia e vai gerar novas oportunidades de negócio e vai abrir, vai criar novas condições para abertura a novos mercados. Uma outra aspecto importante a realçar esta comunicação tem a ver com o impacto ambiental que esta medida poderá vir a ter. Devido à poupança de energia, eu também nem sequer tinha a ideia de que os computadores que nós temos, os equipamentos para armazenar este tipo de dados nas empresas e nos diversos setores da administração pública, consumiam tanta energia. Na Europa não existem estudos, mas nos Estados Unidos já fizeram um estudo que, por exemplo, só nas grandes empresas dos Estados Unidos, se aderirem a esta tecnologia, poderá haver uma poupança anual. Eu agora estou aqui a tentar ver neste relatório. Em inglês. Só para as grandes empresas nos Estados Unidos, uma poupança anual de 12,3 bilhões de dólares, ou seja, 12.300 milhões de dólares. Não sei se disse bem. 12,3 bilhões de dólares, 12 mil milhões de dólares.
12 mil milhões,
é. Exato. Portanto, poupança anual em energia. Isto, se tivermos em conta estes valores, de facto há aqui grandes poupanças de energia com esta tecnologia e terá grandes ganhos ambientais, aliás, ganhos ambientais bastante notáveis, como se pode verificar com as poupanças de energia que esta tecnologia poderá trazer. Sem estar aqui a passar por demasiados pormenores, portanto, a União Europeia, para além das iniciativas políticas que vai lançar em 2013 de sensibilização, de formação também sobre estas matérias, vai também lançar um conjunto de iniciativas para harmonizar o quadro jurídico de todos os Estados-membros, vai de maneira a garantir também a proteção dos dados, que é um problema que todos os Estados-membros levantam, ou muitas entidades levantam relativamente aos dados, como é que serão protegidos, ou seja, e o grupo de trabalho que foi criado para analisar todas estas questões que se prendem com a proteção de dados, ou seja, o grupo de trabalho do artigo 29, já está a trabalhar nesta matéria, de maneira a garantir a segurança e a proteção dos dados e, para além disso, atendendo à dinâmica no mercado de trabalho, também vai lançar um conjunto de iniciativas de formação nas tecnologias de informação de novos quadros técnicos para poderem lidar com esta nova tecnologia e também iniciativas que visam incentivar o empreendedorismo digital. Só deixo aqui duas ou três notas, também a comunicação realça isto e bastante, que esta computação em nuvem vai trazer uma aceleração bastante grande para a União Europeia materializar os princípios que estão nas iniciativas muito conhecidas de todos nós, têm a ver com a Estratégia 2020 e com, mais concretamente, com o crescimento inteligente, com um dos objetivos do crescimento inteligente e o mercado único digital através do comércio eletrónico e dos serviços em linha, que esta tecnologia vem trazer também condições para podermos acelerar todas as iniciativas de maneira a atingirmos os objetivos no âmbito da Estratégia 2020 e do Mercado Único Digital. Bom, e de forma muito sucinta deixo aqui o parecer, que vai ser votado aqui por esta Comissão, se entenderem votar favoravelmente. Esta não é uma iniciativa legislativa, não cabe aqui a verificação do princípio da subsidiariedade. A presente iniciativa, tal como disse durante a apresentação, vai suscitar ou suscita várias iniciativas políticas e legislativas, as quais devem, pela natureza dessas iniciativas, devem implicar o posterior acompanhamento por parte desta Comissão e desta Assembleia, naturalmente, e a Comissão de Ética, na base da lei de escrutínio deste tipo de iniciativas, enviará este parecer para a Comissão de Assuntos e Referendos. Estou, naturalmente, ao dispor dos senhores deputados para responder mais alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão, por ter trazido ao sol do nosso conhecimento a computação em nuvem que se passa neste momento na Europa. É uma temática aliciante e extremamente interessante e atual. Pergunto se alguém deseja fazer algum comentário. Sou deputada Cecília Honório, desde já tem a palavra.
Brevemente, Sr. Presidente, é para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que aqui nos trouxe e registar os dados de contexto que também enunciou, ou seja, este processo é um processo porventura mais lento do que aquele que... aquilo que algumas entidades gostariam que fosse e salvaguardar que aqui apontou o grupo de trabalho relativamente às matérias que têm a ver com proteção de dados. Nós sabemos que é um trabalho ao nível da Europa bastante rigoroso sobre esta matéria e ele evidentemente é determinante para depois essa configuração de alguns princípios orientadores relativamente a todo este processo, mas cumprimento.
Muito obrigado. Sou deputada Francisca Almeida, tem a palavra. Ah, peço desculpa, Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar necessariamente o autor do parecer, o deputado Jacinto Serrão, por este parecer. Dizer que, de facto, esta tecnologia e este ambiente virtual será necessariamente aquele que o futuro facilitador e, portanto, revimos-nos totalmente naquilo que são as expressões do seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para felicitar o relator pelo parecer e pelo empenho que colocou e o entusiasmo que demonstrou e dizer, só deixar este apontamento. O potencial da computação em nuvem da Europa, se for aquele que o Sr. Deputado escreveu e que eu acredito que é, qualquer privado estará a investir e, portanto, quanto menos o Estado se começar a regulamentar, melhor. Se for tudo aquilo que diz. Porque, normalmente, onde há lucro, os privados conseguem lá chegar, não precisam de estímulos nem de incentivos. Obrigado.
Muito obrigado. Não há mais intervenções. Portanto, sou deputado Jacinto Serrão, quero uma consideração final.
Sim, para agradecer as palavras simpáticas dos diversos intervenientes, E tranquilizar aqui o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, que de facto escreveu a semana passada um artigo, se não estou em erro, no I, dizendo que é preciso um pouquinho menos de Europa na economia, mas o que esta iniciativa vai trazer é condições para garantir a segurança da utilização desta tecnologia, porque isto vai mexer com dados da administração pública e privados. Mas é evidente que a própria comunicação deixa aqui caminho aberto para que os privados possam ser promotores deste tipo de iniciativas, desde que reúnam as tais garantias que depois vão ser equacionadas no âmbito da devida regulamentação das iniciativas que aí vêm. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Felicitações também, uma vez mais, ao nosso deputado relator. Passamos então ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e a votação do requerimento que já tinha sido apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no sentido de promover uma audição ao Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares relativamente ao processo de privatização da RTP. E desde já dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório para fazer a apresentação do documento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o requerimento é suficientemente enxuto e compreensível. Temos todas as razões para que este processo nos preocupe. quer relativamente ao modelo, quer relativamente às últimas notícias de candidatura, e por isso consideramos que é pertinente, mesmo muito pertinente, que esta comissão garanta que nós podemos ouvir o Sr. Ministro Miguel Relvas dar todos os esclarecimentos necessários no âmbito enquadrado pelo requerimento.
Muito bem, intervenções sobre este requerimento. Sr. Deputado Pita Ameixa tem a palavra.
Só um pedido de esclarecimento. Eu, como também sou membro da primeira comissão, sei que houve uma iniciativa para também haver uma audição deste mesmo ministro sobre o assunto RTP, mas no plano da constitucionalidade dessa manobra, uma palavra feia que eu não queria usar, dessa atividade, dessa ação, desse propósito. E parece que a Conferência dos Presidentes das Comissões diz que isso deve ser apreciado aqui, deve ocorrer aqui, porque é o potestativo, penso que não tem apreciação. Eu queria perguntar como tem a ver com este assunto, qual é o ponto da situação sobre isso.
Sr. Deputado, eu tinha pensado em falar no assunto, nos outros assuntos, porque, portanto, estou a seguir a ordem de trabalhos, tal como ela estava prevista, mas não tem qualquer problema, até porque está correlacionado, em dar apenas uma informação sucinta sobre aquilo que se passou na Conferência de Líderes. A interpretação sobre as matérias de competências, quando existam, é da Presidente da Assembleia da República. Portanto, ela é que tem, digamos, essa competência implícita, se quisermos chamar-lhe assim. No entanto, a Sra. Presidente quis ouvir a opinião de Presidentes de Comissões e, portanto, houve expressão de vários Presidentes de Comissão. Penso que não há qualquer dúvida de que a Comissão competente na matéria, até porque é uma das poucas sessões que estão consignadas na resolução da Assembleia da República que definiu as competências das diferentes comissões, e no que se refere à primeira comissão, em matérias que tenham a ver com direitos humanos, há duas sessões, que têm a ver com matérias laborais e com matérias da comunicação social. Portanto, está preto no branco. E sobre isso eu penso que nem sequer houve qualquer divergência de apreciação. Portanto, a conclusão clara é de que há a haver um requerimento potestativo para uma audição. A competência da Comissão é na 12ª Comissão. Pronto, agora o que tenho a dizer-vos é que não chegou nada, portanto a única coisa que temos em cima da mesa é o requerimento do Bloco de Esquerda, que não é protestativo, portanto é um requerimento para essa audição do Sr. Ministro, e é isso que neste momento estamos a fazer. Portanto, em relação, posso informar que nessa conferência o Sr. Presidente da 1ª Comissão, portanto, afirmou expressamente que considerava o assunto encerrado ao nível da 1ª Comissão e que não tencionava reenviar o assunto para a 12ª Comissão. Ou seja, isto foi textualmente dito por ele. Eu sei que a Lusa faz referência a umas declarações da Sra. Presidente da Assembleia da República, mas essas declarações não coincidem com aquilo que o Presidente da 1ª Comissão expressamente afirmou na Conferência de Presidentes. E, portanto, agora, nós somos parte interessada neste sentido. A haver iniciativa, é na nossa Comissão que será o palco de haver ou não a audição, se houver uma iniciativa de caráter protestativo. Neste momento, não tem nenhum pedido, não chegou, não entrou, nenhum pedido nesse sentido, nem reenviado. Portanto, essa é a questão. Faz favor.
Pois era isso mesmo, era isso mesmo. É que a informação que eu tinha era que, considerando que aquele requerimento putestativo não devia ocorrer aquela audição, portanto, o objeto daquele requerimento não devia ter concretização daquela comissão, mas noutra que ele era reenviado automaticamente para esta. Era essa a informação, e parece que as declarações da Presidente são nesse sentido. Mas se realmente não chegou cá, pois esta comissão só tem que aguardar, não é?
Pois, eu não posso fazer um facto que não há, quer dizer, não tenho um documento nem reenviado nem apresentado. Portanto, embora também se diga em bom da verdade, este requerimento, eu não sei qual é a posição dos partidos, mas imaginemos que era aprovado, prejudicava, portanto, um requerimento protestativo no mesmo sentido, com o mesmo objeto, penso eu. Mas estamos agora aqui a discutir já no campo das hipóteses. Neste momento, estamos no ponto 2 da ordem de trabalhos. Estamos a discutir o requerimento do Bloco de Esquerda e é sobre isso que, se houver mais alguma intervenção, eu agradecia que se pronunciassem. Se não houver, nós iríamos para a votação. Mas para já vejo que a sua deputada Carla Rodrigues tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Muito brevemente dizer que, sobre este requerimento do Bloco de Esquerda, um grupo económico, financeiro, um grupo a News Old, anuncia o seu interesse na RTP e o Bloco de Esquerda requer que o Ministro venha a esta comissão dar explicações sobre o quê concretamente, sobre o interesse de alguém na compra da RTP. Provavelmente muitos mais interessados irão surgir. Eu pergunto ao Bloco se nós vamos ter o Ministro na comissão a comentar o interesse que cada grupo económico ou cada empresa venha a manifestar sobre a RTP. O Bloco fala-nos de negociações de bastidores, não desconhecemos a que é que se refere. Pergunto-lhe se é sobre supostas negociações de bastidores que o Bloco quer que o Ministro Miguel Relvas venha prestar esclarecimentos. Sobre um modelo que ainda há definido para a RTP, é sobre algo que ainda não existe, que provavelmente o próprio Governo ainda não definiu, segundo as notícias que nos chegam. Portanto, temos todo o interesse em saber, em conhecer o futuro da RTP, temos todo o interesse em conhecer qual vai ser o modelo e o que é que se vai passar de seguida com a empresa RTP. Achamos é que este requerimento, neste momento, não tem utilidade, precisamente porque ainda não está definido. E o próprio Bloco de Esquerda assume no seu requerimento que não sabemos qual o modelo que se pretende aplicar, nem sequer quando se pretende avançar com a privatização. Portanto, estamos todos muito interessados em ouvir o Ministro Miguel Relvas sobre este assunto. E o PSD seguramente também está. Agora, entendemos que neste momento, a propósito de uma manifestação do interesse de um grupo económico que é livre de manifestar o interesse naquilo que quiser, que em nada vincula o Governo, a propósito disso, nós tínhamos mais um requerimento para a vinda do Ministro nesta comissão. Portanto, entendemos que ele virá com certeza e nós somos os primeiros interessados em que o Ministro venha prestar esclarecimentos sobre o futuro da RTP, quando esse futuro estiver efetivamente decidido, quando houver uma decisão sobre isto e não com base em pressupostos ou em supostas negociações de bastidores. Portanto, é esse o nosso entendimento.
Obrigado. Folgando bastante em ver o Sr. Deputado Raul de Almeida, espero que já totalmente recuperado da indisposição desta tarde. Não teve uma indisposição? Ah, é que alguém veiculou, então agora terei que atribuir o nome, o boato de que Vossa Excelência teria tido uma indisposição a seguir o almoço. E que... Sim. Bem, então folgamos muito com essa situação. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, nós temos reiterado e somos bastante claros que nos interessa o futuro da RTP, que nos interessa essencialmente neste momento a preservação da imagem da RTP como património cultural e social de Portugal e dos portugueses e também a estabilidade em nome dos trabalhadores e das famílias dos trabalhadores da RTP. Agir com base em especulações, no diz que diz, no que um jornalista publica e no que um político incita, não nos parece que sirva os interesses da instituição, não nos parece que sirva o interesse público. Nós percebemos que há aqui necessidade de manutenção de uma novela à volta da RTP e até com o desplante de muitas vezes dizer A ou B que não nós têm interesse na instabilidade da RTP. Nós vimos uma notícia do jornal de um grupo que diz que está potencialmente interessado na RTP. O mais longe que podemos ir é acharmos que há um bocadinho de extraordinário num grupo económico manifestar interesse num negócio que não sabe como se vai processar, mas mais do que isso, e esta comissão e o objeto desta comissão não é vir para aqui comentar a gestão privada e a manifestação pública das intenções privadas de um grupo que levianamente se exprime sobre um negócio que não conhece. Porque a verdade é esta. Nós temos todo o interesse em ouvir o Sr. Ministro, sim senhor, quando estiver definido, e é claro e publicamente assumido, que o modelo do futuro da RTP será aprovado em Conselho de Ministros e será levado a Conselho de Ministros. Nem foi levado a Conselho de Ministros, nem aprovado em Conselho de Ministros. Significa que não está fechado. Portanto, agirmos com base em especulações, acreditamos que só trará mais instabilidade à RTP. Para essa instabilidade não contribuiremos e não viabilizaremos esta audição, que nos parece desprovida de todo o fundamento e do objeto daquilo que é a ação desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para comunicar que nós vamos votar favoravelmente este requerimento do Bloco de Esquerda, mas que entendemos que o nosso voto favorável não se prende com o facto de haver um grupo privado interessado na privatização da RTP. Prende-se no facto de haver um processo que está a decorrer, de o Governo já ter afirmado que pretende até ao final do ano ter este processo pronto, e portanto eu entendo que esta Assembleia, sendo um órgão fiscalizador do Governo, durante este processo deve e tem, penso que o próprio Governo, terá o maior prazer em receber os contributos desta Assembleia, até de por forma a tirar algumas nuvens, isto não levando para o relatório que o deputado Jacinto Serrão apresentou há pouco, uma outra nuvem que está sobre algumas privatizações, entendo que quanto mais esclarecimento e mais transparência e mais informação for dada ao órgão fiscalizador da atividade do Governo, mais transparente e mais correto será este processo. E, portanto, a nós não nos interessa se existe a Newsold ou se existe outro grupo qualquer. Interessa-nos é, há um processo a decorrer, não nos interessa quantos candidatos e quem são, aliás, interessa-nos quem são, do ponto de vista do direito da propriedade dos órgãos de comunicação social serem públicos, mas isso a própria oposição já votou o nosso projeto de lei para a publicitação obrigatória dos proprietários de órgãos de comunicação social, mas isto é outra conversa, mas à margem disso nós temos que ter informação e ouvir o Ministro perante um processo que está a decorrer e que o próprio, ou que o próprio Governo deixou sair, de que pretende ter este dossiê pronto até ao final do ano. Se o Ministro dos Assuntos Parlamentares vier depois de todo este processo fechado, confesso que já não vem cá fazer nada, porque dois dias antes podemos comprar o Público, ou o JN, ou o Sol, que tudo virá lá, muito antes de ele vir à própria Assembleia, como tem sido até aqui, em todos os casos que têm havido nas privatizações. Todo o dossiê sai na comunicação social antes de vir para a Assembleia da República. E, portanto, entendemos que é muito pertinente, muito oportuno vir o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, durante o processo que está a decorrer, dar informação à Assembleia da República e receber os contributos dos deputados deste Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa razão para estarmos de acordo com a necessidade do Sr. Ministro Miguel Relvas vir à Comissão, vir à Assembleia da República para, numa reunião e num debate mais aprofundado, discutir a perspectiva do Governo para a RTP e para o seu futuro, funda-se no princípio de que a Assembleia da República não é apenas um espaço para a apreciação de factos consumados. Isto é uma ideia importante para nós. Isto é, mesmo tendo em consideração que a movimentação dos grupos, as movimentações de grupos económicos e o posicionamento de empresas interessadas ou não no processo de privatização da RTP, digamos que é um elemento de um quadro mais geral, e mesmo tendo em conta que as preocupações e os perigos resultantes da perspectiva de privatização da RTP não se dissipam, por idóneo que fosse o grupo económico em causa, porque mesmo admitindo que um grupo económico do mais saudável, do mais sério, do mais democrata e do mais patriota que comprasse a RTP, no dia seguinte podia vendê-la a outro grupo que não fosse assim tanto, ou podia ser comprado por outro grupo que não fosse assim tanto. E, portanto, nestas coisas, a cara, o nome e o caráter dos grupos económicos, no perfil que deles possamos fazer, é um cartão de visita que vale o que vale. Portanto, a nossa motivação, digamos, em relação à defesa da RTP e à sua manutenção na esfera pública e a nossa rejeição da sua privatização, não é em função de tal ou tal grupo económico, e acreditamos que todos tenhamos essa ideia. Não vamos partir do princípio, não vamos admitir que haja deputados, seja de que partido for, que entendam que a privatização é mais aceitável ou menos aceitável de acordo com o grupo económico para onde for. Do nosso ponto de vista, nunca é aceitável a privatização em função dos grupos económicos. Não deve ser aceito. Mas também não é aceitável que haja uma reunião desta comissão para discutir com o Sr. Ministro as coisas que já foram decididas. Porque não estamos a cumprir a função, do ponto de vista institucional e constitucional, para que a população nos confiou e nos designou. Independentemente daquela bizantina discussão de até que alguns entendem de que até a decisão tomada e resolução aprovada não há ato governativo que seja fiscalizado, nós temos uma visão mais ampla da ação política e da ação governativa, e é perigoso, eu direi perigoso neste contexto da RTP, tratando-se da RTP em particular, estarmos a evitar ou a ocultar ou a impedir um debate na encruzilhada em que o país se encontra e que a RTP está a ser posicionada. E, nesse sentido, a nossa posição de concordar com a realização de uma reunião com o Sr. Ministro, antes de tudo estar decidido, quando faz mais sentido termos um debate aprofundado e concreto sobre as opções que estão em cima da mesa, evita aquela repetição da velha teoria, tantas vezes aplicada, de que os processos têm duas fases. A primeira fase em que nada vale a pena dizer porque nada está decidido, e a segunda fase em que nada vale a pena dizer porque está tudo decidido. E nós não queremos fazer uma reunião com o Sr. Ministro nesta dicotomia. Queremos discutir a sério e confrontar, pela nossa parte, com seriedade e com profundidade, o Governo, pelas decisões, com a transparência que este debate exige. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cecília Honório tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, agradecer as intervenções. Não diria nada melhor do que disse agora o meu colega. Acho que a questão determinante é mesmo esta, e que há aqui uma percepção política sobre o nosso papel de deputados e deputadas muito diferente deste lado e desse lado. Acho que a maioria recusa a possibilidade da Assembleia da República poder avaliar os diferentes cenários que estão sobre a mesa. A verdade é que o requerimento fala, em primeiro lugar, de modelo, da necessidade de esclarecer o modelo, e, em segundo lugar, evidentemente que aponta o dado contexto, e o dado contexto é que há um candidato com as características que conhecemos e que apresentou, vai-se pôr a jeito, desculpem a expressão, se é um pouco prosaica, e esse aspecto não é um aspecto que se deva menosprezar. Registro ao mesmo tempo que a maioria parece que só deixa vir o Sr. Ministro com um putestativo. Bom, enfim, é uma opção que ficará por vossa conta. Eu pensava que os ministros ainda poderiam vir a esta comissão no âmbito, digamos, de outro tipo de iniciativas e não com esta condicionante. Sobre os argumentos apontados, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Raul Almeida que, depois das notícias que vi hoje sobre a perspectiva do CDS relativamente ao futuro da RTP, me espanta um pouco que esta seja a vossa posição. Pelo menos se aquilo que eu li sobre a necessidade de preservação da natureza pública e da defesa. O que é que tem a ver com isto é que eu pensei que os senhores estivessem particularmente interessados em discutir o que é que respeita, o que respeita neste momento, por exemplo, o modelo da privatização. Não querem discuti-lo. Muito bem. Sobre os argumentos do PSD, enfim, algumas apreciações um pouco, que o ministro vem cá discutir cenários, até parece que me deram um pouco a ideia de que o ministro nem sequer sabia muito bem o que é que vinha cá discutir. Eu não passo atestados de minoridade a nenhum ministro, portanto não fica isso por minha conta. Agora, acho que a questão que está exatamente sobre a mesa é esta. É, temos ou não condições para ter um debate sério e credível sobre dois aspectos importantes, o modelo ou os modelos em discussão e o perfil dos candidatos neste processo. A maioria não quer fazê-lo, quer, enfim, ou esperar pelo putestativo ou dar a coisa como encerrada e a tratar, e pronto, como facto consumado. É uma responsabilidade política que vos assiste. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso então que poderíamos talvez passar à votação do requerimento. Iria então pedir que quem vota favoravelmente o requerimento levante o braço. Favoravelmente, podem baixar. Quem vota contra, levante o braço, podem baixar. Abstenções, não há. Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos contrários das bancadas do PSD e do CDS-PP. E teve os votos favoráveis. E temos votos favoráveis das bancadas do Partido Socialista, do PCP e do de Esquerda. Passaríamos então à apreciação e votação do requerimento que foi apresentado no final da última reunião pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da entidade reguladora para a comunicação social e da Autoridade da Concorrência, portanto estamos aqui a falar de duas audições, para esclarecimento do atual funcionamento e das alterações a que deverá estar sujeita a empresa Jornal da Madeira. Portanto, penso que o Sr. Deputado Jacinto Serrão quer fazer a apresentação. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta questão já é recorrente nesta comissão. Trata-se de um problema chamado Jornal da Madeira, uma má prática por parte deste órgão de comunicação social, e não vale a pena estarmos aqui a esgrimir mais argumentos, porque eles foram já amplamente rebatidos no âmbito de uma série de discussões que já tivemos em torno destas matérias. O que é certo é que esta questão do Jornal da Madeira é um problema para o país, para esta Assembleia. Também estou certo que isto é um problema para o PSD, constitui uma pedra no sapato do PSD a nível nacional, não tenho dúvida nenhuma. É uma vergonha para muita gente, muito boa gente dentro de todos os quadrantes políticos. Deve de envergonhar naturalmente o país esta situação do Jornal da Madeira que se passa há muitos anos na região autónoma da Madeira. Bom, mas para além destas questões, apreciações mais de natureza política e ligeira, eu gostaria de chamar a atenção para esta comissão. Esta comissão tem uma série de competências e o que se está a verificar é uma violação da lei da imprensa e da concorrência, identificada claramente pelas entidades reguladoras, a entidade AERC e a Autoridade da Concorrência. E constitui também uma violação, e já demonstramos aqui, uma violação aos princípios constitucionais. E esta Comissão não pode continuar, esta Comissão, a Assembleia, este órgão de soberania, Assembleia da República, continuar a fechar os olhos a esta situação vergonhosa que se passa numa parcela do território nacional. Não vale a pena estarmos a sacudir com argumentos que não colhem, dizendo que estas coisas são das autonomias. Estamos a falar de princípios constitucionais que não são regionalizados, nem foram regionalizados. Portanto, se forem regionalizados, digam-nos se de facto nós regionalizamos os princípios da Constituição da República, porque aí adquirimos uma cidadania madeirense que não existe. Os princípios constitucionais não são regionalizados. A lei da imprensa e a lei da concorrência não está. Esses princípios são aplicáveis a todo o território nacional. Não existem entidades reguladoras nas regiões autónomas. A entidade reguladora do país, que está no país, serve para todo o espaço nacional. São princípios que devem ser observados em todo o território nacional. E o que chamava a atenção aos deputados da maioria, nomeadamente ao PSD e ao CDS, é para esta questão. É que nós não podemos continuar, sob pena disto ir manchando cada vez mais, a imagem do órgão de soberania em que nós pertencemos, a Assembleia da República. E temos de esclarecer muito bem o que é que se está a passar perante, junto das entidades reguladoras, relativamente ao incumprimento das deliberações que foram emanadas pelas entidades reguladoras, de maneira a corrigir todas essas violações à lei e à Constituição da República, e por isso esta Comissão tem todo o interesse, naturalmente, em ouvir estas entidades reguladoras para poder perceber o que é que se está a passar. E poder atuar, acima de tudo, perceber o que é que se está a passar e atuar. Se as entidades reguladoras se sentem-se incompetentes ou impotentes para resolver e dar seguimento e dar consequência às suas próprias deliberações, nós temos de saber o que é que se está a passar aqui, porque há uma violação constante de princípios, como disse, à lei da imprensa e à lei da concorrência e princípios constitucionais. Quero só relembrar aqui que no passado, bem recente, nós discutimos um requerimento de idêntico teor e o PSD argumentou para, da maneira como argumentou, para rejeitar esse requerimento. O CDS também produziu alguma argumentação e eu chamo a atenção porque isso está ressustado. Eu me lembro muito bem que o CDS o que disse é que nós estaríamos a nos basear naturalmente em deliberações de 2010 e de 2009, se não estou em erro, mas também de um novo projeto que já estava a ser, ou seja, uma deliberação, portanto, um projeto de deliberação, assim melhor dizendo, que ainda não tinha sido definitivo, ou seja, não tinha sido aprovado em definitivo por parte da entidade reguladora. E por essa razão, e só por essa razão, é que o CDS também não viabilizou a vinda das autoridades da entidade reguladora e da autoridade da concorrência. Quero só lembrar ao CDS que já existe uma deliberação. Essa deliberação em definitivo, que é de 11 de dezembro, está no site da ERC, que reitera tudo aquilo que foi deliberado nas deliberações, passo a redundância, de 2010, de 15 de setembro de 2010, e que nós também colocamos na altura, e exorta depois à resolução destes problemas e também à autoridade da concorrência para intervir no sentido de pôr fim a esta violação das regras da concorrência, nomeadamente no que diz respeito ao preço de capa que é de 10 cêntimos e que é distribuído gratuitamente, fazendo concorrência desleal a outros órgãos de comunicação social privados. Eu atrevo-me agora, não estou aqui para provocar ou para estar a brincar com estas coisas, mas ao CDS, já que estou a falar do CDS, porque o CDS tem a faca e o queijo na mão para viabilizar, se o PSD não quiser fazer, não sei exatamente qual será a posição, nós estamos aqui a falar de uma intromissão de um órgão, de um governo regional, de uma administração pública, e o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, ainda há pouco, tive a oportunidade de referir o seu artigo que é menos Estado na economia. O que está aqui a acontecer é, de facto, um governo regional com dinheiros públicos, a utilizar recursos públicos, abundantes recursos públicos, já tive a oportunidade de relembrar aqui, os senhores deputados sabem disso, cerca de 4 milhões de euros por ano, para fazer concorrência aos privados e para asfixiar completamente a dinâmica do privado. Portanto, trata-se de facto de uma situação muito escandalosa e que eu acho que esta Comissão, independentemente das questões de natureza política ou partidária que lhes prende ou tem prendido a não viabilizar condições para solucionar este problema, acho que esta situação já está numa situação limite que leva o Sr. Presidente da ERC a ter declarações e desabafos públicas muito confrangedoras para todos nós deputados representantes do primeiro órgão de soberania deste órgão de soberania. Pronto, era isto e por isso mesmo é que justifica-se plenamente, atendendo à última deliberação de 11 de dezembro, justifica-se que a ERC venha cá e a Autoridade da Concorrência para podermos perceber o que é que temos de fazer, de facto, para acabar com este escândalo do Jornal da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desde já dou a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer aos colegas deputados e em particular ao Sr. Deputado Jacinto Serrão que agradecemos o estudo e o interesse com que acompanha as declarações do CDS ao longo dos tempos. Nós não nos esquecemos delas e sabemos o que dizemos. E dizer, Sr. Deputado, de forma nada dramática, sem empolar o que quer que seja, nós sabemos, obviamente, da existência do relatório, sabemos que queremos transparência, lisura de procedimentos em tudo que se relacione com estas matérias e que não é por essa exortação, não é por nada disso e precisamente por isso condiciona de alguma forma a nossa maneira de votar este requerimento, porque não nos revemos em toda a carga política. Nós o que queremos é que haja uma comunicação social sem carga política. Ainda assim, Sr. Deputado, dizer-lhe que da parte do CDS não terá um voto contra por uma questão de princípio e porque entendemos que devemos ouvir a ERC e a Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, mas que obviamente não poderá ter o voto explícito a favor, precisamente pelo condicionamento que o Sr. Deputado pôs politizando esta questão, que é uma questão da qual deve sair obrigatoriamente a política. Mas teremos a ERC com muito gosto e a Autoridade da Concorrência com muito gosto para nos esclarecer sobre esta questão, que é isso que é importante para a vitalidade de uma imprensa livre em democracia. Muito obrigado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Sou deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como introito inicial, eu não resisto a fazer esta pequena provocação ao Sr. Deputado Jacinto Serrão e dizer-lhe que se está em causa a violação da Constituição, ainda bem que o requerimento não foi apresentado na primeira comissão e que o Sr. Jacinto Serrão, e bem, interpretou diferentemente o nosso regimento e resolveu apresentá-lo na comissão competente, na comissão certa. Portanto, isto foi apenas um pequeno à parte. E dizer-lhe que em relação ao requerimento que apresenta, nós obviamente não concordamos com algumas afirmações que fez, com a politização do assunto e chamando de vergonha e de outros adjetivos idênticos, mas dizer-lhe que há efetivamente uma deliberação da ERC e que nós respeitamos e consideramos a entidade reguladora para a comunicação social. Qualquer que seja a posição que a entidade reguladora toma, ou seja, ao contrário de alguns grupos parlamentares, nós não valorizamos a opinião da entidade reguladora para a comunicação social apenas quando essas opiniões nos convenham. Nós valorizamos sempre. E, portanto, não podemos ficar indiferentes à deliberação da entidade reguladora para a comunicação social e, portanto, nós não pactuamos com violações da lei e com violações da Constituição e, como tal, queremos esclarecer o assunto e não vamos inviabilizar este requerimento, queremos efetivamente saber o que é que se passa e ver se efetivamente há ou não margem de atuação para este Parlamento no assunto em concreto. Portanto, não inviabilizaremos e saúdo o Sr. Deputado Jacinto Serrão por ter apresentado este requerimento na comissão competente.
Sr. Deputado Jacinto Serrão, este paira uma boa nuvem sobre esta comissão. Não será o capacete do Funchal, mas é uma boa nuvem. Eu não sei se poderíamos passar à votação, portanto, talvez não valesse a pena irmos já direto à votação. Portanto, eu diria, quem vota favoravelmente o requerimento, levanta o braço, favoravelmente. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, todos, muito obrigado. Portanto, este requerimento foi aprovado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Portanto, não há atas neste momento para apreciar nem votar. Também os outros assuntos já os esgotei. Se não houver mais matéria, nós daríamos a reunião por terminada. Muito obrigado, boa tarde.
Foi simpático.